Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre o projeto Jardim Olinda. E para falar sobre essa iniciativa tão interessante, a entrevista será com os voluntários do projeto, o Anastácio Vieira da Silva, a Sônia Costa e a Lilian Ruth Sturi. Sejam muito bem-vindos ao Fique Por Dentro e à Rádio Transmundial. Como vai, Sônia?
Eu vou muito bem, bom dia a você e a todos os ouvintes. Graças a Deus estamos bem. Eu represento já um trabalho já iniciado alguns anos atrás, junto à comunidade. Já desenvolvemos muitas coisas ali, já chegamos ao ponto de uma igreja. Não dá para contar toda a história, mas foi um trabalho iniciado com a comunidade carente na época. O Anastácio, ele é filho desse trabalho. E ele agora está sentindo de Deus em ter um projeto com os jovens. Bem, estamos bem no início ainda, somos 4 voluntários, está faltando uma moça junto, e ele pode falar um pouco qual é o plano, qual o objetivo que ele tem com isso.
Muito bem, então, Anastácio, conta pra gente um pouco sobre a região, né? A comunidade, você que mora aí no local, explica pra gente onde fica, para os nossos ouvintes que não conhecem o Jardim Olinda, quais são as características dessa região, as necessidades também.
Então, a nossa região fica na Zona Sul, né? E mais próximo, para quem conhece mais aqui, sei lá, o Terminal João Dias, nessa região, né? As pessoas geralmente são, a maior parte, são pessoas carentes, né, que geralmente moram na favela. Isso foi a origem, né, do nosso trabalho. Eu diria que a irmã Sônia depois vai falar mais um pouco. E durante essa pandemia, né, eu acho que a coisa ficou pior, né, ninguém teve muita opção para fazer nada, e geralmente a tendência é para ir para o mundo das drogas, né, no caso que eu acompanho, né. Então, é isso, né? São pessoas que não têm muito nada para fazer, né, nesse momento, e são pessoas, assim, realmente carentes de uma atenção ou de alguém que dê um norte.
Tá certo, tá certo. Bom dia, Anastácio, prazer falar com você, que é o Márcio, que tá aqui do lado de cá, que não fique por dentro. Conta pra gente um pouquinho, o que te motivou, o que motivou vocês a iniciarem esse trabalho com adolescentes na comunidade?
Bem, o motivo maior realmente foi, durante essa pandemia, como já comentei, não tinha muito o que fazer, né? Eu fiquei um pouco entediado porque não ia pra igreja. E a coisa começou por acaso, né? Eu comecei a dar umas aulas para as minhas sobrinhas, né? E daí, ofereci um salgadinho, né? Salgadinho, aqueles pacotinhos mesmo, com algum refrigerante, isso foi no início. E depois veio juntamente com a minha sobrinha as amigas, né? A coisa foi crescendo e acabei saindo da casa da minha irmã e vindo para minha casa, né? E na minha casa também ficou apertado, né? Então, nesses últimos dias, nesse último mês, as irmãs começaram a me dar um socorro. Realmente a coisa agora evoluiu de uma forma que só Deus, né, para nos controlar.
O nosso projeto é tirar essas crianças da rua, levá-los a uma direção, porque eles não têm uma casa, um pai, uma mãe que os sustente, que os ajude, que os oriente. A nossa intenção é orientá-los e falar de Cristo, falar do amor de Deus, sim, sempre, e atender também suas famílias. Suas famílias são muito carentes, muitas mães têm problema com bebida, os pais às vezes estão desempregados, eles têm muita dificuldade. E a gente quer alcançá-los, orientando-os, que eles podem ser diferentes. Eles, dependendo deles, eles podem ir muito longe, mas eles precisam ter essa consciência, não porque eu sou pobre, vou ficar pobre, vou morrer pobre. Então, a nossa intenção é que eles se valorizem. E nós precisamos de ajuda, nós precisamos de pessoas que nos ajudem em todos os sentidos, né? Então, é esse o nosso interesse. O projeto é novo ainda, não tem um nome, a igreja é consciente, nós temos uma igreja batista que nos que nos apoia, nós somos membros da igreja, é um trabalho que tem uma identidade.
Isso é ótimo. E como você estava comentando, Sônia, o projeto está no início, né? O Anastácio comentando nesse momento tão difícil de pandemia e esses adolescentes, esses jovens sem ter um espaço, uma oportunidade. E ele abriu a porta da casa dele primeiro para fazer esse trabalho com as sobrinhas e agora os meninos também se interessaram, começaram aí. E você que já tem tanta experiência nesse assunto, Sônia, porque eu sei que o Jardim Olinda é uma região que foi de onde surgiu o programa PEP, né, que é o Programa de Ensino dos Princípios do Evangelho. Então você participou do início desse projeto. Como que é para você voltar ao território para realizar essa ação agora com outro público? Porque o PEP é focado nas crianças de pré-escola, crianças pequenas. Agora vocês estão com esse projeto com uma turma, né? No caso, os adolescentes. Como que está sendo esse desafio para você, Sônia?
Eu tenho uma certa dificuldade na comunicação, porque eu tenho uma certa idade e para mim é um pouco... Eu tenho muito trabalho, organizo, providencio coisas, ajudo e tal, mas na comunicação com os adolescentes eu encontro uma certa dificuldade. Eu vejo que é um campo maravilhoso para se semear. Eles estão, eles querem, eles têm sede, eles já se comportam, eles já ouvem, eles querem mais, a gente sente que termina a reunião, eles queriam mais, mas eu vejo assim um campo muito maravilhoso. Precisamos investir com projetos que interessem para eles, porque a mocidade de hoje não é a mocidade de 30 anos atrás. Então, eu tenho um pouco de dificuldade. E falta recursos, né, também.
Tá certo, muito bem. A gente está conversando aqui, nesse momento, rolando uma entrevista. O projeto Jardim Olinda é sobre ele que estamos falando, e falando com os voluntários, né? O Anastácio Vieira, a Sônia e também a Lilian. Gente, quantos adolescentes têm participado do projeto? O foco são especificamente os jovens? É com esse público especificamente que vocês esperam e querem trabalhar?
Hoje, mais ou menos, eu creio que dá até uns 25 adolescentes, né, por enquanto. Sim. E, sim, nossa intenção é estar trabalhando mais com essa faixa etária, entre 13 e 17 anos. Eu creio que a irmã Sônia tem mais ideia a respeito, mas é mais ou menos isso mesmo, como a irmã disse, de nós estarmos ajudando a eles encontrar um norte, né. Então, é realmente essa faixa etária. Tem vindo cerca de 25 adolescentes, né, e sempre chega alguém novo, então a gente vê que realmente vai crescer. Se nós continuarmos da maneira que está, vai crescer e vai melhorar bastante.
Muito legal. E com essa turma, porque 25 jovens adolescentes interessados em aprender mais, né, da palavra de Deus, de encher os olhos. Conta pra gente como tem sido, né, a dinâmica do projeto, como que ele tem funcionado aí na região.
Bom, ele acontece toda segunda-feira, às 19 horas, né? Como você mencionou, essa semana nós pudemos iniciar um novo espaço que é emprestado da comunidade para nós, né? Então, agora o espaço está um pouco mais amplo e a gente vai poder colocar em ação outras ideias que nós temos, né? Mas, no momento, eles chegam, ali eles têm uma recepção, eles fazem um lanche, porque, na verdade, muitos chegam realmente com fome, né? E não adianta a gente segurá-los nessa condição, achando que, não oferecendo lanche, nós vamos segurar eles, né? Para depois eles se alimentar. Não, a gente entende que vamos dar aquilo que eles necessitam e eles têm a liberdade de continuar com a gente. Então, a gente primeiro dá esse lanche, depois fazemos uma oração, fazemos uma introdução, falamos o tema que vai ser discutido e alguém traz uma palavra. Tem sido o irmão Anastácio, o irmão Sônia. Ontem veio um outro voluntário, um convidado, que tem já experiência com seminário, com estudos teológicos, e ele pôde dar a palavra ontem. A gente percebeu que eles ficaram bem impactados, né? Mas a nossa intenção é que a dinâmica mude um pouco, assim, no sentido de eles terem mais atividades, a gente trazer outros convidados, outras pessoas que possam dar a eles instruções para a vida prática, para a vida profissional, né, para comportamental, talvez um psicólogo, porque eles precisam muito ser ouvidos. A gente tem um momento, nós perguntamos quem precisa de oração. No começo, só um queria, né? Depois eles foram se sentindo estimulados, vendo que um aceitava, né, essa oração. E a gente ora individualmente por cada um, e eles colocam ali os seus anseios, as suas dificuldades, e tem sido maravilhoso. A gente vê o quanto realmente eles precisam ser ouvidos e ter a nossa atenção. Então, como a irmã Sônia bem colocou, é um campo fértil para ser semeado.
Muito bem, muito bem, muito bonito esse trabalho. Olha, realmente deve ser um desafio muito gratificante, apesar das dificuldades, né? Ver aí florescer esses jovens com sede de entender e de serem apoiados também. Já que falamos em apoiar, é possível ser voluntário, contribuir com esse projeto? Como é que o projeto tem se mantido e se há como abrir esse espaço para que pessoas que se interessem possam colaborar também?
É possível, sim. Nós precisamos de voluntário profissional, né? Profissionais que queiram contribuir, como psicólogo, até professores, até pessoas que trabalham com adolescentes, que tenham uma dinâmica que os estimule. Pode ser na área de esporte, na área da música. Precisamos de contribuição financeira também, porque hoje nós não temos muitos gastos, não pagamos aluguel, não, todo mundo é voluntário, só no momento com lanche. Mas nós queremos investir neles, sabe? Dar oportunidade para eles, para que eles até possam trabalhar. Ali tem mocinhos que já podem trabalhar. E ele precisa de uma roupa, ele precisa de um tênis, ele precisa de apoio, né? Físico, não é só falar, tem que manifestar em obras, né? Em materializar. Então, nós precisamos, sim, de pessoas que queiram nos ajudar. No momento, seria através de telefone de contato com a gente, porque ainda nós não temos um site, ainda nós estamos iniciando. Então, é possível, sim.
Então, vamos aproveitar, já pode divulgar o número para as pessoas que querem apoiar e fortalecer esse movimento que vocês começaram nessa região para alcançar os adolescentes, os jovens. Qual o número de telefone que eles podem entrar em contato para ajudar de alguma maneira? Vocês podem falar?
Sim, acho que seria o seu, né, Lília?
Pode ser o meu, sim. É DDD11... 977384124.
Pode repetir, Lilian.
Tá, ok. DDD 11 977384124.
Agora eu tenho uma outra pergunta, que eu acho que essa pergunta é muito importante para fazer todos os nossos ouvintes refletirem sobre esse trabalho que vocês têm feito. Queria saber como que vocês veem o papel da igreja diante de tantas necessidades que são urgentes nessas comunidades, num tempo tão difícil como esse de pandemia. Qual o papel da igreja nesse momento? Como que ela tem que se mostrar relevante nessa hora?
Eu falo?
Pode responder, sim. Sônia.
Olha, a igreja, na minha opinião, ela tem que vir com tudo que ela puder. O apoio espiritual, o aconselhamento, presença do pastor, dos irmãos. A igreja precisa participar. Ela precisa saber o que ocorre com a gente. Tem assunto ali que é só o pastor, às vezes, tem condições de pela experiência dele, de ajudar. Então, é muito importante o apoio da igreja. Nós somos membros da igreja, participantes, atuantes, e sempre estamos conversando com eles e colocando-os a par do que está acontecendo ali. É fundamental que a igreja esteja ligada, porque nós queremos, inclusive, ter para onde mandá-los, enviá-los, né, levá-los, na medida que eles vão aceitando e entendendo o evangelho.
Tá certo, olha, o projeto realmente é maravilhoso. Hoje a gente realmente aprendeu aqui com vocês aqui algumas lições, e realmente esse cuidado com o próximo, especialmente com os jovens, pode ser um divisor de águas para a vida deles, especialmente quando a gente fala da palavra de Deus, né, Michele? Então, parabéns aí aos amigos do projeto Jardim Olinda. Para nós aqui é uma grande honra falar com vocês e dar vazão para que outras pessoas conheçam e possam se integrar, fazer parte também e colaborar com o crescimento do projeto.
E eu queria, antes da gente encerrar, que o próprio Anastácio comentasse o impacto, né, do projeto, que ele é fruto na vida dele, como que isso foi um divisor de águas na vida dele, que motivou, inclusive, né, a ter essa iniciativa para vocês iniciarem esse projeto com os jovens. Como que foi para você o PEP aí na comunidade, Anastácio?
Na realidade, mais de 20 anos, né, que nós tínhamos vários trabalhos na nossa igreja. Tinha o Clube das Mães, tinha o PEP, e tinha um projeto também com jovens, né, no qual eu tive o privilégio de participar. No tempo, nós dávamos curso de computação, né, e depois muitas coisas mudaram e nós acabamos parando um pouco, né. Então, assim, quando você trabalha com crianças, por exemplo, você acaba chamando a atenção dos pais, entendeu? E os pais acabam vindo para a igreja, né? E você acaba trabalhando com um e acaba trabalhando com a família toda. Então, essa é a mesma coisa funciona também com o jovem, né? Então, a gente começa a ver a dificuldade do jovem, você acaba percebendo que na casa dele tem um pai ou uma mãe que não são bem estruturados, e a igreja pode entrar e trabalhar, né, nessas pessoas. Todos precisam realmente conhecer a Jesus, né? Então, é uma forma muito boa de se fazer esse serviço. Nesse caso, agora que nós estamos nesse momento da pandemia, eu acho que os lares são um lugar, assim, perfeito. Você começa com duas ou três pessoas, pode ser alguém até da família, e quando as pessoas se sentem bem, eles têm, assim, um prazer, né, e uma confiança de convidar outros.
Muito legal. Bom, gente, o tempo voa, já são quase 9 horas. Gostaria de agradecer demais a participação de vocês. E vamos repetir, então, o telefone da Lilian, né? Para que vocês possam conhecer mais o trabalho, se você é profissional, é psicólogo, professor, tem experiência, né, com trabalho com jovens, ou quer contribuir financeiramente, em oração, enfim...
DDD 11 São Paulo, tá bom? 11 97738 4124. 11 97738 4124. Você vai falar diretamente com a Lilian ali, uma das responsáveis por esse projeto. Faça parte, com certeza você vai se sentir ali muito gratificado em apoiar uma causa tão importante.
Sem dúvida. Então, o tema do nosso programa de hoje sobre o projeto Jardim Olinda, a entrevista foi com os voluntários Anastácio Vieira da Silva, Sônia Costa e Lilian Ruth Sturi. Muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade, viu?
Obrigada.
Muito
obrigada.
Obrigado.
Obrigado.
Bom dia. Bom dia.
Bom dia.